Olá, muito boa tarde. António José Seguro e André Ventura foram os dois candidatos mais votados neste domingo e vão disputar uma segunda volta a 8 de fevereiro, por nenhum dos candidatos ter obtido mais de metade dos votos válidos contabilizados nesta primeira ronda. Seguro foi o vencedor nas eleições de ontem, conquistando 31,1% dos votos. Já Ventura, o outro candidato apurado para a segunda volta, obteve 23,25%. João Coutrinho Figueiredo ficou em terceiro lugar, com 16%, seguido de Henrique Gouveia Melo, com 12,3%. Luís Marques Mendes ficou no quinto posto, com 11,3%, e Catarina Martins no sexto lugar, com 2,1%. Na sétima posição ficou António Filipe e na oitava Manuel João Vieira. Já Jorge Pinto ficou em nono lugar, seguindo-se André Pestana, e em último ficou Humberto Correia. No seu discurso, António José Seguro, que falava na sala do Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, considerou que venceu a democracia e voltará a ganhar em 8 de fevereiro, convidando os democratas, progressistas e humanistas a se juntarem à sua candidatura para derrotar extremismos.
Sou livre, vivo sem amarras e assim agirei como Presidente da República. Hoje, com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro. Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós, para unidos derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses.
Por sua vez, André Ventura começou por agradecer os apoiantes por conseguir liderar o espaço socialista, afirmando que o país despertou.
Hoje acho que é justo dizer isto. O país despertou. O país que há 40 anos não tinha uma segunda volta nestas eleições, despertou. E despertou apesar de tudo. Despertou de norte a sul, e deixem-me dizer-vos isto, que olhando para o mapa eleitoral fica tão evidente que os portugueses não quiseram saber do que lhes disse o líder do PSD, da Iniciativa Liberal, ou quaisquer outros. Eles acreditaram mesmo que só havia uma alternativa ao socialismo que nos destrói. E acreditaram, apesar de todas as campanhas, e sobretudo da campanha contra nós, acreditaram que nós éramos essa alternativa.
Nos Açores, António José Seguro também foi o mais votado nestas eleições presidenciais, com 30,7% dos votos. Já André Ventura ficou na segunda posição com 26,7% e em terceiro lugar ficou Luís Marques Mendes com 13,1%. A abstenção na região foi de 57,85%. Recorde-se que a única eleição presidencial com segunda volta em Portugal foi em 1986, entre Diogo Freitas do Amaral e Mário Soares.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
25 anos depois de intensas negociações, foi assinado este fim de semana o Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e o Mercosul. A lavoura açoriana mostra-se preocupada e exige mais apoios europeus. O Governo Regional e eurodeputados açorianos alegam que existem mecanismos de proteção para os agricultores. Os detalhes são com Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Do fim de semana vem-nos a notícia da aprovação, 25 anos depois de intensas negociações, do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Há riscos, mas também oportunidades que se abrem ao comércio agrícola dos Açores com a assinatura deste acordo. As maiores preocupações estão ao nível da fileira da carne para os produtores açorianos. As grandes oportunidades colocam-se aparentemente ao nível da fileira do leite. Todavia, Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores, diz que este acordo União Europeia-Mercosul exige contrapartidas para os produtores das regiões ultraperiféricas, nomeadamente ao nível do POSEI.
As ajudas diretas que foram dadas a todos os agricultores da Europa têm que ser dadas na mesma proporção aos agricultores dos Açores e da Madeira. Que estas negociações para ir a Bom Porto também estão vinculadas às ajudas aos agricultores dos Açores para que não haja uma discriminação negativa para os mesmos agricultores. Nós temos as propostas a nível de POSEI para fazer a 15 de fevereiro e até julho, mas nesse tipo de ajudas, como está em negociação, por isso há as grandes manifestações na Europa neste momento, é para um alerta que tem que ser feito para a Presidenta von der Leyen e todos aqueles que estão envolvidos, que os agricultores não aceita acordos de Mercosul se não foram contempladas ajudas adicionais para todos os agricultores da União Europeia.
No entanto, as preocupações dos representantes da lavoura açoriana parecem não encontrar particular eco junto dos responsáveis políticos. António Ventura, secretário regional da Agricultura, diz que é preciso esperar para ver o que a concretização prática desta abertura comercial da Europa a importantes países da América do Sul vai trazer de problemas e de oportunidades para os Açores.
Nada melhor do que esperar para ver. Mas é uma oportunidade, é uma preocupação e tem uma segurança. Se os três vão funcionar, temos que esperar para ver.
Já os eurodeputados açorianos chamam a atenção para vários mecanismos de proteção que existem neste acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Todavia, André Franqueira Rodrigues diz que se podia ter ido um pouco mais além na proteção dos agricultores açorianos.
É um acordo que traz benefícios para as exportações, para a indústria, para muitas pequenas e médias empresas agrícolas, não só portuguesas. Agora é necessário acautelar algumas situações que são muito importantes, nomeadamente para as regiões ultraperiféricas, e que vêm exigir salvaguardas próprias, ajustadas.
André Franqueira Rodrigues, eurodeputado açoriano eleito pelo Partido Socialista. Já Paulo do Nascimento Cabral, eleito pela coligação PSD-CDS, fala também de oportunidades.
Com as cláusulas de salvaguarda que nós temos, com a necessidade do mercado brasileiro, por exemplo, na questão dos produtos lácteos, que necessitam muito, pode ser uma grande oportunidade para nós.
A eurodeputada da Iniciativa Liberal, eleita pela região, Ana Vasconcelos Martins, chama a atenção para todos os mecanismos de proteção que, passa a redundância, protegem os agricultores europeus.
Há uma grande ideia de que isto vai afetar gravemente o setor agrícola. Mas temos imensas proteções, temos travão de emergência, caso isto venha a causar muita instabilidade no mercado. Temos mais financiamento disponibilizado, mais fundos dentro da política agrícola comum.
As diversas visões sobre o impacto para a economia agrícola açoriana do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, assinado este passado fim de semana, 25 anos depois de intensas negociações.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A decisão do Governo Regional em ter suspenso por tempo indeterminado os incentivos à mobilidade elétrica e do programa Proenergia tem causado prejuízos graves e está a colocar em causa investimentos já realizados e a travar a transição energética na região. O alerta foi dado este fim de semana pelo deputado do PS Açores, Russell Sousa.
O PS Açores exige soluções para garantir a transição energética e proteger os investimentos das famílias e empresas. Os graves prejuízos causados pela suspensão por tempo indeterminado dos incentivos à mobilidade elétrica e do programa Proenergia está a colocar em causa investimentos já realizados e a travar a transição energética na região. Esta opção revela a falta de planeamento estratégico e incapacidade de resposta administrativa, penalizando famílias, empresas e instituições que investiram de boa fé, confiando em sistemas de apoio criados e promovidos pelo próprio Governo Regional. Num arquipélago fortemente dependente da importação de combustíveis fósseis e sujeito a elevados custos energéticos, não é aceitável que se suspendam instrumentos fundamentais para reduzir a fatura energética, promover a descarbonização e incentivar a inovação, sem qualquer solução transitória ou alternativa. PS Açores critica ainda o facto de o Governo Regional justificar essa suspensão com prioridade dada à execução dos fundos comunitários, considerando que tal demonstra a incapacidade de assegurar, em simultâneo, a boa execução do PRR e do Açores 2030. E a continuidade de políticas públicas estruturantes para os Açores.
Nesse sentido, o PS Açores questionou o Governo Regional sobre o número de candidaturas submetidas, os montantes em dívida, o impacto da suspensão em 2026 e quando e em que condições serão reabertas as candidaturas à mobilidade elétrica e ao Proenergia, defendendo que estas políticas devem ser tratadas como prioridades estratégicas para o futuro da região. O PS Açores alertou também para os atrasos significativos no pagamento dos apoios à manutenção da vinha em zonas classificadas referentes a 2024, sublinhando o impacto negativo que esta situação está a ter na vida e na sustentabilidade económica de centenas de viticultores açorianos.
Nós consideramos que estes atrasos nos pagamentos dos apoios à manutenção da vinha em zonas classificadas, referentes ainda a 2024, são incompreensíveis e são inaceitáveis, sobretudo num setor que é estratégico para a economia regional. Eu recordo que os montantes elegíveis foram publicados em Jornal Oficial em setembro de 2024, mas muitos produtores continuam sem receber qualquer apoio e são forçados, inclusivamente, a recorrer ao crédito bancário para assegurar despesas correntes, tratamentos fitossanitários e a manutenção das suas vinhas. Há inclusivamente relatos de pagamentos feitos a alguns produtores e não a outros, sem critérios claros ou transparentes, o que levanta sérias dúvidas sobre o respeito pelos princípios da equidade e da igualdade. E a verdade é que esta instabilidade está a contribuir para a desmotivação no setor e para um risco real de abandono de parcelas de vinha e de degradação da paisagem classificada.
Marta Matos, vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido, face a esta situação, o PS Açores questionou o governo açoriano sobre as razões concretas para os atrasos, o número de produtores afetados, o montante global em dívida e o calendário efetivo para a regularização dos pagamentos. Os socialistas querem ainda saber que medidas serão adotadas para evitar que esta situação se repita no futuro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Em 2025 foram descarregadas 12,9 mil toneladas de pescado nas lotas dos Açores, correspondendo a um valor de 46,9 milhões de euros, segundo os dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística. Segundo aquele Serviço Regional, em termos homólogos anuais, verificou-se um aumento de 35,2% no volume de pescado descarregado em lota e um aumento de 18% no valor do pescado descarregado em lota, resultando num decréscimo anual de 12,7% no preço médio do pescado descarregado. Os números não incluem pescado rejeitado, caldeirado, ou seja, pescado distribuído pelos pescadores para consumo próprio e algas não destinadas a consumo humano. Todas as ilhas dos Açores apresentaram um acréscimo homólogo do volume de pescado descarregado em lota, com exceção da Graciosa e Flores. O Pico foi a ilha com maior crescimento, seguindo-se Santa Maria, São Jorge, Faial, Corvo, São Miguel e Terceira. Também em relação ao valor do pescado descarregado em lota, o Pico destaca-se com uma subida de 128,7%, seguindo-se Santa Maria, São Jorge, Faial, Terceira e São Miguel. Em sentido inverso, Graciosa, Flores e Corvo apresentaram uma variação anual negativa. Olhando apenas para o mês de dezembro, foram descarregadas em lota nos Açores 152 toneladas de pescado, menos 42,4% face ao período homólogo, com um valor total de 1,4 milhões de euros. O preço médio do pescado descarregado nos Açores em dezembro aumentou 14,9% face ao período homólogo para 9,31 euros por quilo. A Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, coordenou este fim de semana o resgate de um tripulante de um veleiro que navegava ao largo de São Miguel. Segundo um comunicado da Marinha, o homem com 80 anos de nacionalidade suíça terá fraturado uma perna enquanto navegava aproximadamente 2.037 quilómetros a sul da ilha de São Miguel. Devido à distância a que o veleiro se encontrava da costa, não foi possível empenhar uma aeronave, tendo sido solicitado o apoio de um navio de investigação científica, com uma equipa de paramédicos a bordo, que se encontrava nas proximidades, que transportou a vítima para uma unidade hospitalar de Trindade e Tabuco.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
E no desporto, olhamos agora para os principais resultados deste fim de semana com Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Resultados deste fim de semana, começando pelo futebol, mais concretamente no Campeonato de Portugal. O Juventude Esportiva Lagense recebeu o primeiro classificado, vitória de Sernache, empate a uma bola, foi o resultado no final dos 90 minutos. Já o Lusitânia deslocou-se até Fátima, derrota por 2-0. Vitória de Sernache lidera com 36 pontos. Juventude Esportiva Lagense aparece na primeira posição acima da linha de água, o nono lugar. A equipa da Vila das Lajes contabiliza 17 pontos. O Lusitânia está na penúltima posição, em zona de descida, 13º lugar, com 12 pontos. No campeonato de futebol dos Açores, jogou-se para a 7ª jornada, com os seguintes resultados: Flamengo 0, Santa Clara B 5, União Micalense 0, São Roque 1, Rabo de Peixe 2, Angrense 1, Operário 1, Praiense 1 e Lagense do Pico 2, Ursulinense 0. Na classificação, Santa Clara B lidera com 19 pontos, segundo São Roque também com 19. No terceiro lugar, o Operário tem 13 pontos menos um jogo. Quarto, Praiense com 11 pontos. No quinto lugar, o Angrense soma 10 pontos menos uma partida. Sexto, União Micalense com 7. Sétimo, Ursulinense com 7 pontos. Lagense do Pico é oitavo com 6. Flamengo, nono com 3. E o Rabo de Peixe, último classificado, contabiliza 3 pontos. Passando agora ao futebol de formação, a equipa de Júnior A do Angrense estreou-se no apuramento ao campeão da 2ª Divisão Nacional na terceira jornada que foi disputada ontem. A equipa encarnada deslocou-se a Santa Maria da Feira, perdeu frente ao Feirense por 4-0. No futsal, Campeonato Nacional da 3ª Divisão Série Açores, jornada 7 com os seguintes resultados: Grupo Desportivo de São Pedro 1, Remédios 18, Barbarense B 3, Atalhada 5, Casa da Ribeira 4, Piedade 4. O encontro entre o Clube Desportivo Escolar do Corvo e os Biscoitos ficou adiado para o dia 25 de janeiro. Na classificação, Remédios lidera com 21 pontos, segundo Casa da Ribeira com 13, terceiro lugar para o Atalhada com 12 pontos. Quarto, Biscoitos com 9, quinto, Piedade com 7, sexto, Barbarense B com 6, sétimo, Clube Desportivo Escolar do Corvo também com 6, sem pontuar. No oitavo lugar está a equipa do Grupo Desportivo de São Pedro.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a colocar o ponto final no primeiro Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.